Congresso Nacional acaba de promulgar PEC das domésticas.
Comissão de Educação aprova projeto que determina a eleição direta para a escolha de reitores das universidades públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A medida provisória que parcela dívidas de estados e municípios com o INSS foi aprovada hoje pela comissão mista encarregada de examinar a matéria.
A proposta será analisada agora separadamente pelos plenários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Repórter Celso Cavalcante.
Além de possibilitar que estados e municípios parcelem suas dívidas com a Previdência Social, a MP 589 oferece descontos nas multas, nos juros e encargos legais referentes a esses débitos. O parcelamento será feito mediante retenções nos repasses do governo federal aos fundos de participação de estados e municípios. Relator da matéria na Comissão Mista de Parlamentares, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, buscou melhorar as condições de parcelamento das dívidas por meio de mudanças no texto original do governo.
Primeiro, nós estamos ampliando o prazo de 31 de outubro da medida provisória para 28 de fevereiro do corrente ano. Ou seja, dívidas até 28 de fevereiro serão parceladas ou repactuadas de acordo com o que está aqui no projeto de lei de conversão. Outra questão importante é que nós reduzimos a proposta inicial de 2% da receita líquida para 1% da receita líquida ou 240 meses, o que for menor.
No relatório aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Deputados e Senadores, Romero Jucá também ampliou de 60% para 100% o desconto das multas sobre as dívidas de estados e municípios com o INSS. E ainda elevou de 25% para 50% o desconto sobre os juros de mora desses débitos.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que determina que a escolha de reitores das universidades públicas deverá ser direta, sem lista tríplice.
E o órgão máximo deliberativo precisará da participação de representantes da sociedade civil. O projeto já foi aprovado pela Câmara e seguirá ao plenário do Senado. Detalhes com a repórter Nara Ferreira.
O texto determina que na composição do órgão superior deliberativo das universidades públicas, 2/3 dos assentos sejam ocupados pela comunidade acadêmica e a terça parte restante por representantes da sociedade civil. Com as modificações da Câmara, a proposição passou a abranger, além das universidades, o conjunto de instituições públicas de educação superior. O projeto determina também que seja direto o processo eleitoral para a escolha dos ocupantes dos cargos de reitor, vice-reitor e diretor das instituições públicas de ensino superior, com a participação de toda a comunidade acadêmica, professores, alunos e servidores. O eleito pela comunidade seria empossado sem que haja envio de lista tríplice para escolha pelo presidente da República, como ocorre hoje. O relator, senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, reconheceu que a eleição direta para a escolha de reitores é uma solução ainda polêmica, mas seria o processo que mais se enquadra à democracia representativa em vigor no Brasil.
Verdadeiramente, num país democrático como o nosso, que se propõe a fortalecer as instituições democráticas, não faz sentido a gente eleger uma lista tríplice para levar a nomeação. Eu acho que é melhor que aquele mais votado pela comunidade acadêmica seja o reitor das universidades.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, quer que o governo brasileiro intervenha no caso dos 12 corintianos detidos no presídio de Oruro, na Bolívia.
Eles estão presos desde 20 de fevereiro, após o jogo entre Corinthians e San José, quando um adolescente boliviano morreu atingido por um sinalizador atirado pela torcida do time brasileiro.
Ricardo Ferraço, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, esteve no presídio e conversou com os corintianos detidos.
Para o senador, eles são inocentes, mas se tornaram reféns por um sentimento de xenofobia do governo da Bolívia, já que a embaixada brasileira naquele país garantiu asilo político a um senador boliviano que faz oposição ao presidente Evo Morales.
Ficou claro que os jovens que lá estão detidos, e é bom destacar que, para além de serem torcedores ou corintianos, eles são cidadãos brasileiros. E que esses jovens têm a sua inocência comprovada por evidências objetivas, como imagens gravadas no estádio no dia dia dessa tragédia. Esses brasileiros estão, na verdade, sendo mantidos como reféns do sistema judiciário boliviano. Essa é a minha convicção.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, apresentou proposta que altera a análise de vetos presidenciais pelo Congresso Nacional.
Pela proposta, o prazo para a análise do veto será de 90 dias e não mais de 30 dias. Se nesse prazo não houver votação pelo Congresso, o veto é automaticamente derrubado.
Jarbas Vasconcelos explicou como ficarão as relações jurídicas que nascerem no período de vigência dos vetos presidenciais.
Na hipótese de rejeição do veto, por votação ou por decurso de prazo, ficam assegurados os direitos decorrentes da prática de atos jurídicos que se realizaram no período de vigência do veto, em benefício da segurança jurídica. Além de determinar, para simplificar e tornar mais ágil o processo legislativo, que a votação ocorrerá por meio do painel eletrônico.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, elogiou a política de saúde pública voltada para os autistas, lançada pelo governo hoje, quando é comemorado o Dia Mundial do Autismo.
A política para os autistas será implementada por meio dos Centros de Atenção Psicossocial, que terão a missão de fazer o diagnóstico especializado.
A partir do serviço, a política pretende dispor às crianças e adolescentes equipes multidisciplinares, atendimentos em espaços individuais ou coletivos, espaços de escuta aos pais, acesso à medicação, além de esforços de articulação com instâncias fora da saúde que também acolhem as pessoas com transtorno de espectro do autismo, especialmente no campo da educação.
O autismo é uma disfunção que prejudica a interação social e que se manifesta antes dos 3 anos. Geralmente a criança se mantém isolada e não gosta de mudanças na rotina de casa.
O Congresso Nacional promulgou agora há pouco a PEC das domésticas. Direitos como jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais começam a valer a partir de amanhã. A reportagem é de Maurício De Sante.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que essa mudança no texto constitucional faz justiça aos empregados domésticos.
Essa PEC é a PEC da igualdade, essa PEC é a PEC da inclusão. O Brasil está vivendo realmente hoje um grande dia e é, portanto, uma homenagem com os empregados e com a sociedade brasileira.
As duas principais alterações que entram em vigor imediatamente são a jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais e o pagamento de horas extras. Os patrões também ficam obrigados a seguir as normas de higiene, segurança e saúde no trabalho. Além disso, nenhum trabalhador doméstico poderá receber menos que um salário mínimo. A relatora da PEC das domésticas no Senado, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, não acredita que os novos direitos levem a demissões ou a brigas judiciais.
É preciso haver, acima de tudo, bom senso. Muitos dos direitos que não existem já são até prática de convivência. A ideia de que vão haver muitas ações trabalhistas, eu também acho que não ocorrerá. Pode até no início haver algumas ações, como pode até no início haver algum desemprego, que logo vai voltar a se equilibrar no mercado de trabalho.
Alguns benefícios assegurados pela PEC das domésticas dependem de regulamentação para entrar em vigor. São eles: indenização no caso de demissão sem justa causa, pagamento do FGTS, seguro-desemprego, salário-família, adicional noturno, auxílio-creche e seguro contra acidente de trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação: Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.